Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Em 99, no ano atrasado, minha homenagem à mãe em termos da pregação da palavra de Deus foi exaltando o amor de mãe, como a Bíblia exalta, e aplicando para o amor de Deus, que é um amor superior ao amor de mãe. No café do Dia das Mães do ano passado, eu falei sobre uma mãe muito especial, Maria, comentei várias coisas sobre ela, e hoje eu fiquei pensando como eu deveria fazer. E minha homenagem consistirá em possibilitar às mães presentes ouvirem algumas coisas que Deus tem a dizer para os filhos delas. Então, nós vamos estar concentrados em mostrar como o filho deve se comportar de maneira ideal aos olhos do próprio Deus para com a sua mãe. Essa é a maneira, então, de nós homenagearmos as mães ao mesmo tempo que estamos trabalhando agora com a palavra de Deus. Não é tudo, não exaure, essa pequena mensagem não vai exaurir, não vai esgotar tudo que a Bíblia fala sobre pai e mãe. Muitas vezes eu vou ler pai em vez da mãe, porque a Bíblia ela mistura pai com mãe, e as obrigações muitas vezes são as mesmas. Mas temos muito o que aprender. Tirei apenas as principais. Vamos orar antes. Santo Deus, nosso bom Pai, pedimos as Tuas bênçãos sobre esta pregação, que Teu Espírito Santo nos ajude e ajude com cada mãe aqui e a cada pessoa aqui presente. E que Ele, Espírito Santo, faça o efeito que Ele quiser nos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os que têm Bíblia podem ir rapidamente para as passagens que eu vou ditar, vamos citar várias. Os que não têm ou não querem ir até lá, não tem problema, eu vou lá rapidamente e vou ler. Começa com honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento, conhecido como mandamento da lei de Deus, Êxodo 20. Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Curioso que não diz honra os teus pais, mas ele separa, faz questão de separar para ficar bem claro, a obrigação distinta. Às vezes fala pais, mas às vezes não, como é o caso. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento é repetido no Novo Testamento, eu não vou ler, não há necessidade. Esse mandamento aqui não tem a ver com a idade do filho, independe, ou do tipo do caráter do pai ou da mãe. Se o pai tiver um caráter não bom e a mãe idem, ou um comportamento moral reprovável, o pai ou a mãe, e a todo tipo de pessoas na face dessa terra, não tem nada a ver com este mandamento aqui. Honra ao teu pai. Ah, vou honrar só meu pai. Mulher, no tempo do Velho Testamento, é o que muita gente diz, era em segundo plano, não tinha muita consideração com as mulheres. Negativo. A Bíblia sempre teve muita consideração com as mulheres. Ou melhor dizendo, Deus sempre teve muita consideração com as mulheres. A tal ponto de deixar claro, este mandamento não se aplica só ao pai, à autoridade paterna, que é a autoridade maior no lar. É, Deus diz isto. Mas, independente disto, não tem nada a ver o fato de que o marido é o cabeça da família, como Deus diz no Novo Testamento, mas a honra deve ser tanto ao pai como à mãe, igualmente. Honra, independente da idade do filho, da idade da mãe, da cabeça da mãe, da cabeça do pai, não importa, deve honrar. Essa ideia de honra é quase sinônima de respeito, uma reverência, obviamente uma reverência a nível somente humano, mas respeita a sua mãe sempre, em qualquer situação. É a ideia contrária de zombar. Vejam que passagem fortíssima que a Bíblia fala, vocês filhos, ao que zomba da sua mãe. Provérbios capítulo 30, versículo 17, diz assim: os olhos de quem zomba do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão. Está dizendo que os corvos vão arrancar os olhos de quem não honra pai ou mãe. E pelos pintões da águia, os filhotes de águia serão comidos. Obviamente uma passagem metafórica, mas extremamente forte, que mostra como é que Deus enxerga um filho que não trata o seu pai ou a sua mãe como Deus espera. Honra a sua mãe. Segundo, obedecer aos pais. Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim numa passagem curtinha: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Esse texto não diz, mas obviamente refere-se a um filho dependente dos pais. Aí sim, a idade tem a ver. Não tem muito sentido se pensar num filho de 60 anos de idade obedecer rigorosamente a uma ordem da mãe de 85, por exemplo. Não cabe. Já um homem de 60 anos de idade já pode ser avô, ele próprio, já tem idade, já está ficando velho ele próprio. Então, obviamente é uma passagem que é mais restrita do que a primeira. Honra não tem idade para isto. Obedecer, há uma questão de dependência do filho quanto a mãe, em uma idade mais tenra, ou que está ainda, de uma certa forma, debaixo das asas da sua mãe, de alguma maneira depende da sua mãe ou do seu pai também. Muitos aqui eu sei que estão nessa situação, e eu pergunto a cada filho aqui que está em idade de depender dos pais, que mora com os pais, que depende financeiramente dos pais: você tem sido obediente aos seus pais, de maneira mais particular à sua mãe? É a vontade de Deus que assim seja, e está escrito, é justo, Deus quer assim. Há uma outra passagem em Provérbios, que é um pouco mais geral também, que orienta a seguir os princípios ensinados pelo pai e pela mãe. Provérbios 1, versículo 8: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe da instrução de tua mãe. Passando lá para capítulo 6, versículo 20: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixe da instrução de tua mãe. Repete. Aqui é implícito também que se trata de que essas instruções da mãe sejam de bons princípios, de princípios coerentes com a palavra de Deus. Não maus princípios ou uma ordem ou um padrão completamente antagônico, contrário à palavra de Deus, não seria o caso. Mas o princípio aqui é bem geral. É como é muito comum nós ouvirmos alguém adulto, talvez até um velho, dizer: bem que minha mãe dizia. É muito comum se ouvir isto, pois é esse tipo de conselho que nós vemos aqui na Bíblia. Guarda os conselhos da tua mãe, as instruções da tua mãe e do teu pai, porque muitas vezes, dá vontade de dizer quase sempre, mas eu não sei se chegaria a esse ponto, mas muitas vezes esses conselhos são bons. Um marginal pode muito bem ensinar bons princípios, porque todo mundo tem uma lei moral gravada no seu coração, internamente, que Deus coloca dentro de cada pessoa. Então, quando um assassino diz para o seu filho: obedeça ao seu pai, é um bom conselho, menos que ele não mande imitá-lo, né? Mas, em princípio, sem entrar em detalhes, que não é o caso aqui, mas sua mãe tem interesse em você, seu pai tem interesse em você, ouve-os. É isso. É isso. Então fica aí a sugestão, que é princípio bíblico. Aqui um assunto delicadíssimo, e que fiquei até satisfeito em ler recentemente que o pêndulo está voltando. A questão da disciplina física. Houve uma época que era comum a disciplina física, até no meio social, no meio não cristão, não crente mesmo. Aí depois fechou-se muito isso e ficou completamente fora de moda. Entrou aí a onda dos psicólogos e começaram a condenar todo e qualquer tipo de agressão. Agressão não, disciplina física, que não é agressão, aos filhos. Mas estava dando tudo errado. E eu tenho lido aqui e acolá indícios muito fortes de que o pêndulo está voltando. Já comecei a ver artigos em revistas seculares que aqui e acolá, uma disciplinazinha, até que não seria tão mal não, porque o filho começa a fazer o que quer, o que aliás é óbvio. Então, mas a parte do que o mundo está dizendo, que não, pouco nos interessa o que o mundo está dizendo sobre a educação de filho, e aliás sobre qualquer coisa, que o mundo não entende das coisas da vida, quanto menos das coisas de Deus, o que interessa é o que Deus diz sobre essa questão. E eu diria, digo aos filhos, Deus manda que o pai e a mãe disciplinem fisicamente os seus filhos. Surrem os seus filhos, não a ponto de matá-los, conforme tem lá nas escrituras, mas disciplinem fisicamente. E eu diria para os filhos, aceitem de bom grado as disciplinas físicas que vêm da sua mãe. Isso aqui daria para escrever um livro inteiro, mas só duas observações rápidas. Primeiro, é prova do amor da sua mãe para com você quando ela lhe dá uma boa sova. Pastor, prova de amor para comigo quando ela me dá uma surra? Provérbios capítulo 13, versículo 24. Não é o pastor que está dizendo, é Deus. Se é que a Bíblia é a palavra de Deus, em que nós cremos firmemente que é a pura palavra de Deus. Provérbios 29, Provérbios 13 e 24. O que retém a vara, o que segura a vara, o que não usa a vara, aborrece ao seu filho, não gosta do seu filho. É o que quer dizer isso aqui. O que segura a vara da disciplina, não ama, não gosta do seu filho. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Palavra de Deus. Não é minha. Se a sua mãe não bate em você, se o seu pai não bate em você, peça que bata. Esse pastor agora endoidou. Pastor, o senhor não foi criança, não? Fui, apanhei também. Graças a Deus, nos momentos certos, apanhei pouco. Talvez de ter apanhado mais. Mas, às vezes que eu apanhei, foi muito merecidamente. E não posso mentir que estão os dois aqui olhando para mim. Para minha grande satisfação. Se a sua mãe não bate em você, ela está demonstrando que não lhe ama. Pastor, quem é o senhor para afirmar isto? Isso é muito sério o que estou trazendo. Não sou eu. Eu repito, não sou eu. É a palavra de Deus que diz que a mãe que retém a vara aborrece o seu filho ou o pai. Mas o que o ama, cedo o disciplina. Então, quando aceita a disciplina da sua mãe e do seu pai, porque é prova de amor. E outra coisa, apanhar dá sabedoria. Apanhar da sabedoria. Provérbios 29, 15. Eu estou baseado o tempo todo, vocês estão vendo, na palavra de Deus. Quer ver o que está escrito aqui? O seguinte: a vara e a disciplina, a vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Se a criança ficar do jeito que quer, fazendo o que bem entende, sem freio, sem rédea, fatalmente ela vai se comportar de maneira a envergonhar sua mãe e seu pai. E todo mundo aqui já assistiu cena em shopping center, em loja, em avião, dentro de um ônibus. Não tem quem não tenha assistido uma cena absolutamente constrangedora de uma criança, às vezes até muito grande, deixando o pai morto de vergonha num lugar público, roda ao redor, e aquela coisa horrível, e o pai querendo se enterrar de vergonha, e a mãe também, porque é uma criança entregue a si mesma, que não tem disciplina. A Bíblia diz também que o filho sábio dá alegria aos pais. Então, a disciplina dá sabedoria, e o filho sábio dá alegria aos pais. Interessante essa conexão. Por outro lado, diz que o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Provérbios 10, 1, não vou ler. Mas o filho insensato é a tristeza dos seus pais. Mas pastor, o que eu faço para o meu filho não ser insensato? Ou tolo? É uma pergunta muito complexa e obviamente não é fácil de responder. Mas uma coisa nós sabemos, pelo menos uma resposta eu tenho imediato. Não o deixe entregue a si mesmo, negando-lhe disciplina. Porque vai terminar sendo com falta de sabedoria e vai dar trabalho e vai envergonhar. Uma passagem apenas que eu vou só citar, mas que diz para nunca amaldiçoar a mãe ou o pai. Provérbios 20 e 20, para os filhos mais zangados, mais revoltados, que tem na boca palavras duras contra pai e mãe. É boa a passagem dessa para refrear um pouco, não só a língua, mas o pensamento e o coração, porque o que interessa é o coração, que produz o que a língua fala. Mas quando passa pela língua, já foi gerado no coração. Então o que importa é o coração mesmo. Provérbios 20 e 20. A quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Eu não vou explicar em detalhes isso aqui, mas coisa boa não é, obviamente. Então é uma passagem séria, forte, sobre quem amaldiçoa pai ou mãe. Penúltimo ponto: cuidar da sua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 19 e 26, ou dá atenção, o que for necessário. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é quem envergonha e desonra. Vamos agora para o 23 e 22, vai falar na idade. 23 e 22. Ouve a teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando vier a envelhecer. O Senhor Jesus Cristo teve muito cuidado neste ponto, embora de uma maneira totalmente diferente, no momento crítico, em que ele estava na cruz, em que ele olhou para sua mãe e disse: mulher, eis aí o teu filho, olhando para João. E olhou para João e disse: eis aí a tua mãe. Isso aqui é muito mais profundo do que só o cuidado físico da mãe dele que ele se preocupou. Tem muito mais a dizer, mas inclusive já falei sobre isso ano passado e não é o caso agora. Mas que nós vemos aqui um cuidado dele para com o futuro da sua mãe, já anciã e que está cada vez mais velha, o cuidado dele em deixá-la sob a proteção do apóstolo amado João. O tipo de cuidado que o filho vai ter com a mãe que envelhece, obviamente, dependerá muito de caso a caso, das condições da mãe, das condições do filho. Varia demais e não vamos ter regra para isso, nem detalhar demais. Mas o importante é que cada filho leve a sério esta orientação, esta exortação da parte de Deus. Preste atenção para quando sua mãe for envelhecendo. Eu estava conversando com um americano, e que não vai nenhuma crítica à cultura americana, mas é fato, e ele próprio concordou, que os brasileiros têm muito mais carinho pelos pais velhos do que o americano. Não dizendo que o americano despreza ou trata mal, porque o costume lá é colocar num lugar apropriado. É difícil ter um nome aqui, eu não quero usar o nome asilo, porque dá uma ideia errônea da concepção que nós temos do nome asilo. Mas o nome técnico seria esse. Mas não seria fazer justiça com eles, porque não é assim. Coloque lugares muito bons, muito apropriados e feitos para isso mesmo, confortáveis, decentes. Então não é falta de interesse ou é frieza, não. Mas o fato é que o brasileiro, ele é muito mais quente, ele se preocupa muito mais, ele se envolve muito mais com uma mãe já doente ou um pai já velhinho, e coloca dentro de casa, e mesmo a casa é pequenina, cheia de filhos, mas é muito comum nós vermos isso, e é uma coisa boa da nossa cultura. E nisto aí está bem de acordo com o que Deus espera de filhos que têm pais que estão envelhecendo. Por fim, seja sempre, o máximo que você puder, falando com o filho e a filha, motivo de alegria para sua mãe. Provérbios 23 e 25 diz: alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. A mãe, obviamente. Então ele enfatiza, ele fala em mãe duas vezes. É como se dissesse assim: olha, provérbio aqui de Salomão, olha, tenha um comportamento tal que você seja o tempo todo motivo de alegria para o seu pai e duas vezes para a sua mãe. Porque diz para a sua mãe e depois para quem te deu a luz. Seja motivo de alegria. Você criança aqui presente, teria coragem de chegar para sua mãe, olhar nos olhos dela e perguntar: mamãe, eu tenho sido motivo de alegria para ti? E você adolescente, aquela idadezinha bem facilzinha de 14 anos, 15, especialmente as mocinhas, né? Eita. Tem condições de chegar para sua mãe e dizer: mamãe, e os rapazes também, que rapaz dá muito trabalho também. Mamãe, eu tenho sido motivo de alegria para você. Pode ser franca, mamãe. Pode ser franca. Eu tenho sido motivo de alegria para ti. E você adulto, que tem a felicidade de ter a mãe ainda viva, você tem condições de chegar para sua mãe e perguntar: minha mãe, eu tenho sido motivo de alegria para ti? É difícil. Não é fácil, não. Mas o ideal da parte de Deus é que um filho seja sempre alegria para o pai e duplamente para sua mãe. Aos crentes que têm mães crentes, eu não tenho a menor dúvida que a maior alegria que você vai dar para esta mãe, perguntando a ela, é o que ela diria: que ele seja cada vez mais fiel a Deus, que ele viva mais de acordo com os princípios da palavra de Deus. E se você não é crente, mas sua mãe é crente, e se perguntar a ela o que você poderia fazer para lhe dar mais alegria, eu tenho certeza que ela responderia, absoluta certeza: a maior alegria do mundo era o meu filho se converter ao Senhor Jesus Cristo. Certamente que você não vai se converter para dar alegria para sua mãe, e é muito mais complexo. Mas uma coisa eu digo: qualquer motivo que lhe leve para perto do Senhor Jesus Cristo, qualquer motivo que leve você a abrir os seus ouvidos, o seu coração para Cristo, é um bom motivo. Ainda mais quando é um motivo nobilíssimo como esse, de querer dar uma alegria para sua mãe. Tudo bem, depende de Deus me dar fé, mas eu vou buscar este Deus o mais que eu possa, porque eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer esse Jesus Cristo que minha mãe tanto fala. Não pode dar alegria maior à sua mãe, amigo, amiga, do que se converter ao Senhor Jesus Cristo. Você que é crente e cuja mãe não é crente no Senhor Jesus Cristo, talvez já seja um pouquinho mais difícil ela responder essa pergunta. Provavelmente ela tem até uma dificuldade de ter alegria pelo fato de você ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Ela não tem ainda o coração muito aberto ao Evangelho. Mas, seja como for, diante de Deus, viva como Deus quer que você viva. E você está dando motivos para ela ficar alegre com você. Se ela não está ficando alegre pelo fato de você ser um crente fiel, realmente é algo que está acima das suas condições fazê-lo. Mas diante de Deus, você está tranquilo e pode dizer para a própria mãe: mamãe, tu não estás entendendo bem, não concorda muito comigo, mas mãe, eu tenho te dado motivos de ser alegre comigo. Isso tem acontecido aqui na igreja. Pessoas que se convertem e cujos pais às vezes reagem um pouco e reclamam até da conversão do filho, mas o filho, com muito jeito, com muito amor, diz: pai ou mãe, observa o meu caminhar, observa a minha vida, veja, vamos examinar detalhadamente como eu era antes de me entregar a Cristo, mãe, e como é que eu sou hoje. Veja meu relacionamento contigo, veja meu relacionamento no mundo, nas coisas, veja o meu comportamento geral. Então, se ela ainda assim não entender, realmente está acima da sua capacidade, ore por isso, mas não desista. Ah, eu desisto. Não vai ser por aí, não. É por aí, sim. Viva como Cristo quer que você viva. E um dia, esse seu testemunho, esse motivo que você dá para sua mãe ter alegria com você, mesmo que ela não tenha, um dia Deus poderá usar poderosamente para a conversão dela ao Senhor Jesus Cristo. E se tem filhos crentes que não têm mães crentes, eu diria: Procure conhecer os padrões da palavra de Deus, que certamente vão lhe levar, além de todos esses conselhos, ao ponto crucial de entrega pessoal ao Senhor Jesus Cristo. E vocês vão ver alegria pura. Não quer dizer falta de problemas nem de dificuldades, não, mas uma paz muito grande e uma alegria muito intensa da parte de quem aceita Cristo, ou filho ou mãe. Mas quando Cristo entra na vida de alguém, é só para fazer o bem. E quisera eu que todos aqui ouvindo conhecessem da própria experiência de vida isto, o poder benéfico de Cristo nas vidas em todos os setores, inclusive no relacionamento filho e mãe. Deus abençoe vocês, mães desta igreja, e as que são nossas convidadas, e que essas palavras fiquem em seus corações. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelos teus padrões que foram resumidamente expostos aqui quanto ao comportamento de um filho para com sua mãe. Aplica isto em nosso coração poderosamente, Senhor, e exalta o teu filho Jesus Cristo no resultado de tudo que foi dito aqui. É em nome dele que nós te pedimos, em nome dele que te agradecemos pelas nossas mães. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.